9h35, o prazo para a declaração do Imposto de Renda já começou. E para tirar dúvidas sobre a declaração do IR, estamos recebendo aqui no estúdio o contador Maurício Gilberto, que é conselheiro e coordenador adjunto da Comissão do Imposto de Renda 2023 do Conselho Federal de Contabilidade. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN, primeira edição, Maringá. É uma satisfação muito grande estarmos aqui para tirar dúvida dos ouvintes.
Ó, e para começar, quais são as novidades para a declaração do Imposto de Renda esse ano?
Muito bem, todo ano a declaração do Imposto de Renda vem com novidades e não poderia ser diferente agora em 2023. A grande novidade é que o prazo da declaração foi estendida para o dia 31 de maio. Então, deu mais tempo ao contribuinte para fazer a sua declaração. E a Receita, com isso, conseguiu fazer um cruzamento e disponibilizar a declaração de imposto de renda pré-preenchida mais completa.
É, foi por isso que o prazo foi maior, maior esse ano?
Sim, foi por esse motivo que a Receita estendeu esse prazo, para que o contribuinte procure a sua declaração pré-preenchida no site da Receita Federal, no seu certamente ele tem que entrar com a sua certificação ou com o acesso ouro ou prata e poderá então baixar a sua declaração pré-preenchida e fazer ali o seu complemento dos dados que faltarem, porque essa pré-preenchida é um rascunho que a Receita está colocando à disposição do contribuinte. É a grande novidade também, que ampliou as informações ali que vem na declaração pré-preenchida, como imóveis, bancos, outros rendimentos que a pessoa teve em Bolsa de Valores, rendimentos que as empresas declararam, Previdência Social. Então, já estão na declaração pré-preenchida.
Agora, esse acesso prata ou ouro tem que ter um cadastro no gov.br, né?
Isso, são níveis de segurança que a Receita estabeleceu para que o contribuinte, então, possa se habilitar e poder ter acesso. Quanto o ouro, tem acesso a mais informações. E o prata, menos informações. E a certificação digital, ele tem o acesso total à sua base de dados da Receita Federal, pessoa física, né? Assim como pessoa jurídica também.
Então, essa declaração pré-preenchida, ela ajuda bastante, né?
Com certeza. E também, eu posso dizer para você, que em conversa com o pessoal da Receita, e foi divulgada na imprensa coletiva, que não há pegadinha. Então, a Receita não está ali querendo pegar o contribuinte com a declaração pré-preenchida. Não. É um rascunho que vem ajudar o contribuinte a fechar a sua declaração com mais rapidez, com mais assertividade, em que dados estão já digitados corretamente, CNPJ, valores, basta ele confirmar e fazer a sua entrega pelo formulário pré-preenchido.
Tem que conferir direitinho.
Sim, conferir. O fato também de não ter informação ali não quer dizer que a Receita não conhece o fato. Por exemplo, não declarei um carro que eu comprei. Não quer dizer que a Receita não sabe que você tem o carro. A questão é, nesse momento que houve o cruzamento, pode ser que não entrou na tua declaração pré-preenchida, mas a Receita tem já a informação e o cruzamento virá em outro programa de cruzamento, e não agora no fechamento da declaração. Apesar de que, no momento da entrega da declaração, a Receita estará fazendo vários batimentos, e este ano vai muito mais batimento que o ano anterior, para que ajude você a fazer a informação correta. E não tenha o medo, a preocupação de que a sua declaração caia em malha fina, ou então você tenha a sua restituição prejudicada.
Então quer dizer que se a informação não estiver na declaração pré-preenchida, a gente tem que incluir?
Sim, você deve informar e guardar o comprovante, porque toda a informação que você colocar na declaração de imposto de renda, você deve guardar os comprovantes para que você, no momento que haja uma malha fina ou uma informação que a Receita queira completar com você, contribuinte, via notificação, você tem o documento oficial para apresentar e dirimir as dúvidas.
Quem tem que declarar imposto de renda?
Geralmente, essa é uma grande pergunta que o pessoal faz, será que eu tenho? Bom, começa assim. Se você teve rendimentos acima de R$ 28 mil, reais,
Tem um quebradinho também.
Tem uns quebradinhos também, 28.559,70, você é obrigado a apresentar imposto em renda. E também, se você teve um rendimento até menor que esse, mas houve retenção na fonte, você deve fazer para restituir esse valor de volta, né?
E por então, que tem retenção na fonte se você ganha menos?
É porque, é assim, a nossa tabela do imposto de renda, ela está congelada desde 2015. À medida que avança as convenções coletivas de trabalho, que dá os ganhos aos funcionários, a tabela é a mesma. Então, todo ano, um grupo maior de contribuintes está tendo o seu imposto de renda retido na fonte. Então, com isso, mais pessoas, por exemplo, eles calculam que mais de 38 milhões de pessoas entregarão imposto de renda esse ano. Grande parte em função da retenção que foi feita por, digamos assim, a tabela estar ainda congelada em 2015.
Tá, mas tem que ganhar mais de 28 mil durante o ano.
Isso, exatamente. Mas se teve um mês, por exemplo, que ele ganhou R$5 mil, tá? Naquele mês, então, houve retenção. Aí nos demais meses, não. Aí a soma não dá os 28, mas teve retenção, então peça de volta. É um direito seu. Vem corrigido pela Selic, né?
Quer dizer que a Receita Federal, ela cobra o imposto mensalmente, né?
O imposto é descontado. Todo imposto, tanto jurídico como físico, é devido mensalmente. Ele é apurado mensalmente, assim como o carnê-leão também, mensalmente. E agora, no mês de maio, até 31 de maio, o que nós vamos fazer é uma declaração de ajuste. Então, nós vamos fazer ali um acerto de contas. Então, ou eu complemento o imposto, ou eu recebo o imposto de volta. Né?
Declaração de bens de capital, se vendeu algum imóvel.
Isso, principalmente existe uma isenção de venda de imóvel para a pessoa física, do único imóvel que ela tenha, que a pessoa está isenta de imposto de renda usando esse benefício. A pessoa que fez o uso desse benefício no ano, ela é obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha imposto a pagar. É uma das obrigações para entregar a declaração. Assim como também pessoas que operaram na Bolsa de Valores com valores acima de R$40 mil. Vendas de ações que não apuraram imposto, mas até 40 mil, está até isento do imposto em renda também. Tá?
Quem recebeu a doação de um imóvel?
Sim, é interessante declarar porque, apesar de estar isento do imposto de renda, a doação no imposto de renda que ele recebeu, ele não paga imposto de renda, é importante ele constar na sua declaração para a venda de uma venda futura, ou também por uma questão de fazer a doação daquele bem também, já está declarado, né? Não paga nada, né?
Entendi. Qual é a melhor declaração, a simplificada ou a completa? E como que a gente escolhe?
Tá. Nós temos dois formulários, né? Antigamente falava-se formulário azul e formulário verde. O verde era o simplificado. Então, nós temos o completo e o simplificado. O simplificado tem um desconto padrão em torno de R$16.574,00. Que você ali é um 20% sobre a renda bruta até esse limite, em que você pode deduzir, não precisa comprovante de dedução. Então, escola, dependente, até aquele valor você pode usar o valor de desconto padrão e não precisa comprovar nada. O que vai diferenciar é que no completo você pode deduzir dependentes, escola, outros valores que médicos, dentista, exames. Então você vai poder abater. Somando isso, deu acima do limite do desconto padrão, fica interessante o formulário completo. Então você usa o formulário completo, o próprio programa do Imposto de Renda, ele tem lá embaixo já esses cálculos já, em que você pode fazer a sua visualização em que o imposto é menor, você faz a opção e automaticamente o formulário está entregue já na opção que você fez. Aqui cabe um detalhe importante que é o seguinte, no formulário completo existe também a possibilidade de você fazer a destinação do imposto de renda para o Fundo da Infância e Adolescência e para o Fundo do Idoso, limitado a 3% do imposto a pagar, e esse valor fica no município. Fica para que o fundo faça a captação, esse recurso é uma captação que vai para as entidades de assistência sociais via o fundo, esses dois fundos. Então, para quem tem imposto a pagar no formulário completo, existe já essa opção na declaração, já no formulário. Ali mesmo é emitido o DARF, ele vai fazer, essa doação só pode ser feita em espécie, então será emitido um DARF numerado, com vencimento em 31 de maio, que ele faz o pagamento e a Receita repassa esse dinheiro para o teu fundo municipal. Então é importante ter esse detalhe, porque aqui nós estamos exercendo a cidadania. Nós estamos aí fazendo um gesto sem tirar o dinheiro do nosso bolso. Simplesmente destinando do imposto a pagar que fica em Maringá. Se você não fizer isso, esse imposto vai para o Tesouro Nacional. Então, qual é o melhor? Né?
Ficar aqui,
em Maringá, né? Para nossas entidades assistentes sociais. E aqui um detalhe também muito importante é assim, quem tem imposto de renda a restituir, ele deve fazer a sua opção para o fundo do Infância e Adolescência, fundo do idoso, e ele tem que recolher esses 3% para cada fundos até 31 de maio. Por quê? Esse valor que ele vai recolher será adicionado à sua restituição do imposto em renda e virá com a correção Selic. Então é um investimento também. São, olha, dois investimentos. Um social, exercício de cidadania. O outro, ele recebe isso corrigido junto com a sua restituição do imposto de renda, somente no formulário completo. No simplificado, eu não posso fazer isso. Então, aqueles que têm restituição, olha aí, uma grande dica para você recuperar um imposto maior do seu imposto a restituir, né?
Ele paga antecipado aquele valor e depois o valor vai ser
adicionado
à restituição. Agora, ele precisa conhecer o projeto em que ele quer investir ou só...
Não, a destinação ela já está específica na declaração de imposto de renda, ele pode destinar para o Fundo da Infância e Adolescência Municipal, Estadual, Distrital ou o Nacional. Ele não pode destinar para uma entidade direto na declaração de imposto de renda. Nada impede que, se ele tem o desejo de fazer uma doação direta a uma entidade, ele pode fazer. Só que essa doação, ela não é deduzida do imposto de renda. Porque, para que haja dedução, porque é uma destinação, é uma doação, no entanto, o que eu estou fazendo no imposto de renda é uma destinação do imposto a pagar. Para o Fundo Infância. O fundo, o que ele faz com os recursos recebidos? O fundo vai fazer o cadastro das entidades de assistência sociais em Maringá, ou da sua cidade, ou do seu estado, e vai apresentar projetos para os idosos ou para crianças. E aí o fundo faz o repasse para a entidade, para ela executar o projeto. Então, há uma escadinha aí de legislação que precisa ser cumprida, mas está bem prática no imposto de renda. Ali tem dois campos que a pessoa pode usar, que são o idoso e o adolescente, e fazer a sua opção que o próprio formulário calcula e dá o limite que ele pode, é até 3%, isso não quer dizer que você tenha que doar 3%, destinar 3%, mas você pode fazer até 3%, né? Então, vamos fazer isso, deixar aqui para nossas entidades o dinheiro que iria para Brasília, né?
Certo. Okay. Bom, agora sobre a declaração, né? O que pode ser deduzido de gastos durante o ano na declaração?
Então, vamos lá.
Tem que ser na completa, né?
Tem que ser na completa. Você pode usar os dependentes, né? Que são, que tem um valor anual de R$ 2.250 cada um. Observa, R$ 2.275,08, para ser mais exato. Tá? E também você pode deduzir despesa com saúde, com educação, previdência privada e outras doações que você fez também direto ao fundo, porque você pode também deduzir e depois fazer essa compensação na declaração do imposto de renda. Somando tudo isso, passou do desconto padrão, então esse é o ideal, você apresentar no formulário completo a declaração. Né?
Ó, temos perguntas de ouvintes. O Maicon, ele diz o seguinte, olha, eu faço pagamento de pensão alimentícia para o meu filho por acordo extrajudicial com a mãe dele. Uhum. Como faço para declarar esses pagamentos?
Boa pergunta. Isso até tem um fato interessante que vou colocar para vocês, que é o seguinte. O ano passado, por volta do mês de setembro, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o pagamento do imposto de renda de pensão alimentícia. O que é isso? É assim, quem recebe a sua pensão alimentícia era obrigado a pagar o carnê-leão. Então, o cônjuge que recebia a pensão alimentícia, do recebimento tinha que pagar. Muito bem. Como foi considerado inconstitucional, já na declaração de 2023, já tem o campo de isenção. Então, você não recolhe mais o carnê-leão e vai colocar esse valor, quem recebe a pensão, nesse campo não tributável. E quem faz o pagamento da pensão continua ainda dedutível. Quem pagou vai usar como dedução. Aqui cabe também um detalhe importante, é o seguinte, as pessoas que nos últimos 5 anos receberam e pagaram o carnê-leão, ela tem o direito de fazer a restituição desse imposto pago, porque foi considerado inconstitucional. Então, basta ele fazer a retificação das declarações dos últimos 5 anos e ele terá devolvido esse dinheiro pelo governo, porque a Receita já está fazendo isso. No site da Receita tem orientação para o contribuinte também a retificar como retificar a sua declaração.
Isso é bastante uma boa interessante, pergunta. Né? É. Agora, mesmo sendo um acordo extrajudicial, ele pode então declarar esses pagamentos?
Sim, ele deve ter um documento para esse acordo, mesmo sendo um acordo extrajudicial, certamente ele tem um documento para fazer... prova de
se
que aconteceu isso.
Essa isso. Prova um dia,
exatamente, tá? Isso deve estar num documento apartado, apesar de não ser judicial, né?
Uhum. Então ele pode deduzir, né? Ele...
Sim.
Uhum. Declara esses pagamentos.
Certo? Desde que ele tenha comprovação dos pagamentos e tenha um acordo formal.
Formal. Certo. Então, em relação à documentação. Tudo que você declara, que você deduz, você tem que depois um dia, se precisar, se a Receita pedir, você tem que ter esses documentos, né?
Isso chama malha fina. Como eu disse, a Receita, neste momento da entrega da declaração, mesmo preenchida, não haverá malha fina ainda. Ela está fazendo batimentos e em algum momento você pode ver que a tua declaração parece que entrou na malha fina, mas como ela está cruzando ainda, DOI, DIMOB, RAIS... várias outras obrigações que as empresas entregam, no momento que ela cruza, isso cai automático da pendência. Mas você deve ficar atento a notificações e prazos que a Receita dá para que você não receba penalidades. Então, por isso que eu digo, tudo tem que estar guardado com comprovantes formalizados, para que no momento que haja a solicitação por parte da Receita, você apresente e tire a sua declaração da malha.
Bom, uma vez... entregue a declaração, ainda há prazos para retificação, né?
Sim, você, a qualquer momento você pode retificar. Como essa que passou 5 anos da pensão alimentícia, você pode entrar, você mesmo fazer a sua retificação, apresentar a declaração, pronto, está resolvido, a Receita vai analisar os pagamentos que foram feitos e vai te fazer a devolução desse dinheiro para você.
Uhum. Sobre a restituição.
Nós já temos uma tabela já de restituição. Então, vamos lá. O prazo da declaração de imposto de renda foi estendido até 31 de maio.
Certo.
Mas tem um detalhe. Para quem pretende fazer a sua restituição mais rápida, o ideal é que ele entregue até 10 de maio. Não é o prazo final. É uma data que a Receita colocou para duas situações. Digamos assim, para que haja uma devolução mais rápida e também para que aqueles que queiram fazer débito do seu imposto de renda, a primeira cota para que o banco processe, a Receita processe, o débito em conta, a primeira cota, então, até 10 de maio. Se ele não conseguiu entregar até 10 de maio, ele poderá pagar a primeira cota apartado da sua débito em conta corrente e as demais outras cotas, 7 cotas, poderão ser colocadas em débito em conta corrente.
Isso para quem tem imposto a pagar.
Vamos lá para quem tem imposto a restituir. O primeiro lote da declaração de imposto de renda a restituir vai ser agora 31 de maio. E assim sucessivamente. Já, por isso que a Receita está, digamos assim, ela postergou o prazo e cruzou informações e está apta já a fazer a devolução. Essa devolução está justamente sintonizada com o Tesouro Nacional, que fará o repasse dos valores para que a Receita Federal pague o contribuinte. Até setembro, mensalmente, no último dia útil do mês, a Receita estará liberando os lotes de restituição. Então, se ele não cair, a restituição recebe também prioridades, pessoas de acima de 80 anos, servidores aposentados com idade avançada. Então, tem um critério também para que caia essa restituição aqui no dia 31 de maio.
O prazo começou dia 15 de março, né?
Isso. Ela abriu a declaração dia 9 de março, mas só começou a recepcionar no dia 15 de março. E pasme que no primeiro dia, 15 de março, foi entregue mais de 1 milhão de declarações de imposto de renda à pessoa física.
Nossa, impressionante.
Impressionante, o pessoal está preocupado com a restituição.
Afiado.
Volta logo.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia, uma ótima semana.
Obrigado, Luciano, o Conselho Federal de Contabilidade agradece o espaço e coloca à disposição para maiores informações que for necessário, ok?
Até dia 31 de maio ainda vamos falar muito de imposto de renda, obrigada.
À disposição, muito obrigado. Tá?
Nós conversamos com o contador Maurício Gilberto Cândido, que é conselheiro, coordenador adjunto da Comissão do Imposto de Renda 2023 do Conselho Federal de Contabilidade, tirando dúvidas aqui sobre a declaração do Imposto de Renda.